tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. Binance, além de ser a maior corretora de criptomoedas do mundo, agora está no Brasil, é parceira do Terraço Econômico e traz a você o Terraço Cash. Quer comprar e vender suas moedas pela plataforma deles? É muito simples. www.binance.com. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 195, galera, estamos chegando... Meu Deus, mandei um galera tipo Faustão agora, hein? Galera, estamos chegando no 200, hein? Que é isso, hein? E quem é que tá aqui comigo neste episódio? É claro, o meu trio favorito, e acredito que de vocês também. Vamos começar a apresentação deles. Fala, Raquel, tudo bem?
Olá, gente, tudo bem? Falando diretamente de São Paulo, nesse dia pós-feriado, que como o Caio bem disse na semana passada, né, eu sempre passo aqui todo o detalhamento meteorológico, e nesse momento está mais um dia esquisito, né, em que fez muito sol, e no momento onde eu gravo este podcast, né, quando eu gravo esse podcast, está frio, eu não consigo entender se está frio ou está calor, então um tempo bem esquisito, aquele que minha rinite adora, gente, adora.
Exato, Raquel. De fato, o pessoal aqui já fica na expectativa da sua visão, para além, né, dos parâmetros políticos e econômicos, também do tempo, né? Você tá aí na terra dos aviões, né? Enfim, a terra costumava ser da garoa no passado, enfim, essa é outra conversa. Também estamos aqui com ela, Renata Couto Veloso, nossa correspondente internacional diretamente da Califórnia. E aí, Renata, tudo bem?
Oi, Caio. Oi, pessoal do podcast do Terraço. Tudo bem com vocês? Aqui é a Renata falando de novo da Califórnia e trazendo aí, como sempre, as notícias a respeito do Covid-19.
E também estamos aqui com ele, o grande Vitor Cândido. Fala, Vitor. Tudo certo?
Fala, Caio. Fala, pessoal. Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês mais uma semana.
Vamos, então, para o primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, as pessoas que acompanham o nosso querido podcast, e se esse é o primeiro episódio que você, ouvinte, está apreciando aí, fica a dica de olhar os episódios anteriores, que fica bem mais fácil de compreender o que a gente troca de ideia aqui. Enfim, continuando. Raquel, quem acompanha os nossos podcasts já há alguns episódios, sabe que você fala do fiscal, fala do risco, fala dos gatilhos, do teto de gastos, da importância da manutenção do teto de gastos, ou pelo menos de uma flexibilização controlada, alguma coisa nessa direção. Mas fala para os nossos queridos ouvintes qual é a importância, em termos práticos, para o custo da dívida pública brasileira, da gente ter uma taxa Selic mais baixa.
Pois é, pessoal, eu percebi que eu já falei sobre vários temas aqui que estão dando o que falar essas semanas, né? Daí eu pensei, mas eu já falei sobre isso. Então eu já falei sobre a inflação, né, que veio quando saiu o IPCA 15, eu falei sobre ela. Só lembrando, gente, pra quem não viu, há duas semanas, né, a gente fez um podcast aqui nesse mesmo bate local, é que eu falei sobre o que estava acontecendo aí com o IPCA em comparação aos IGPs, né? E bom, hoje saiu aí novamente o IGP, entre eles o IGPM, e ele veio uma alta bem considerável, tá? E as mesmas explicações estão lá no podcast de duas semanas atrás. Corre lá pra ver se você não ouviu esse comentário sobre a inflação e como, né, e essa grande diferença que a gente tá vendo aí entre a inflação ao produtor e a inflação ao consumidor, que é o nosso famoso IPCA. Um outro tema que eu já falei muito aqui com vocês, isso também está muito em voga, é o tema fiscal, né? É esse risco fiscal, é tudo que se vem falando sobre isso, né? É toda esse bafafá sobre se o governo aprova ou não, né, se o governo, o Congresso, enfim, todo mundo aí aprova ou não uma PEC, né, que é essa PEC que está sendo discutida, que é basicamente a PEC do Pacto Federativo, junto com a PEC emergencial, que vão ser PECs que o governo juntou, né, basicamente, e se aprovadas, elas vão aí permitir o acionamento dos gatilhos, né, são aqueles famosos gatilhos que eu já falei aqui também com vocês, que permitem, que basicamente realmente viabilizam o teto de gastos, né? Na semana passada eu falei como isso poderia ser uma possível saída pro embrólio fiscal, né? Por quê? Porque a partir do momento que a gente aciona aí esses gatilhos, é ao que tudo indica, né? O relator aí da PEC, o Márcio Bittar, ele tem falado que ele vai fazer que o que está sendo proposto é um gatilho que seja acionado quando as despesas obrigatórias atingirem 95% das despesas totais do orçamento, e daí podem ser acionados os gatilhos que incluem o congelamento, né, de, por exemplo, aumentos e qualquer tipo de benefício aí para o servidorismo, também proíbe a criação de qualquer tipo de nova despesa obrigatória, também congelam vagas, ou seja, concursos, nada disso é feito, ou seja, você é aquele famosa história que o ministro estava falando há um tempo já, que a saída, né, era mudar o piso e não furar o teto. Bom, mas eu não estou aqui me repetindo à toa, gente. O tema que eu vou falar para vocês hoje, um outro tema que eu trouxe aqui, ao invés de relembrar tudo que eu já falei em episódios anteriores, é dizer que, no meio desse embrólio fiscal todo, uma das consequências disso tudo, né, é a gente ter aí um movimento na curva de juros. O que é a curva de juros, gente? Eu só aprendi o que era a curva de juros outro dia. A curva de juros, basicamente, quando eu comecei a trabalhar no mercado, né? Então, basicamente, a curva de juros, ela é uma junção, né, a união de vários pontinhos que são os vencimentos dos títulos do governo. E todos esses pontinhos juntos, né, formam uma curva, né, que é conhecida aí como a curva de juros, ou enfim, a curva DI, os juros futuros. E o que a gente tem visto nas últimas semanas é uma inclinação dessa curva. O que quer dizer? Quer dizer que no curto prazo, o mercado não está esperando que o Banco Central vá reduzir, né, os juros ou aumentar os juros. Então, os juros estão basicamente paradinhos aí, com uma certa diferença de 0,25 para lá, 0,25 para cá, mas ninguém acha que vai ter uma grande oscilação. Já na parte longa da curva, como a gente fala, ou seja, os vencimentos mais lá para frente, o mercado já está vendo, né, já está precificando, ou seja, está literalmente colocando o preço dos títulos, que a taxa de juros no futuro vai estar mais alta. E o que isso significa, né? E o Caio deve estar aí pensando, mas você não ia falar dos juros, né, de quanto a gente paga na dívida pública? Então, de fato, eu vou puxar, já vou chegar lá. Qual é a questão, né? Como a gente vê esse movimento na curva de juros, a gente fala, não, mas tá tudo bem. Porque se a gente olhar pro pagamento de juros nominais da nossa dívida, eu olhei lá no último mês, né, de acordo com os dados do Tesouro Nacional, e ele tá bem baixo, ele ainda tá abaixo de 5%, né? Pelo que eu olhei, tava 4,75, né? No último mês que saiu o dado de julho. 4,75% do nosso PIB, então, é o que a gente tava gastando aí com juros nominais, né, sobre a nossa dívida, considerando aí o conceito de necessidade de financiamento. Porém, do setor público, né? Porém, e se a gente comparar com, por exemplo, lá atrás, né, 2009, por exemplo, quando a nossa dívida era bem menor, a gente pagava uns juros mais altos. A gente já chegou a pagar por volta de 9% do nosso PIB, tá? É com uma dívida em patamares bem mais baixos. Lembrando que agora a nossa dívida já passou, já tá por volta de 87% do PIB, né? E provavelmente a gente vai chegar até o final desse ano com ela atingindo o patamar de 95% do PIB, né? Lembrando que a gente saiu de 75% do PIB, então é um aumento de 20 pontos percentuais em um ano. É extraordinário, né? E o que que tudo... E quando a gente olha isso, a gente fala, não, então não tem um grande problema. Juros não é um problema hoje. Realmente, juros não é um problema hoje, no curto prazo, na dívida, né, na que a gente tá olhando hoje, que a gente tá pagando hoje. A questão é, o Tesouro, quando a gente tem déficits primários, ou seja, a gente tá gastando mais, né, do que a gente arrecada antes do pagamento de juros, significa que a gente não tá pagando nada da nossa dívida, a gente só tá rolando a nossa dívida e aumentando a nossa dívida, né? Efetivamente, a gente tá pagando quem a gente deve e aumentando a dívida pra poder pagar quem a gente deve. Olha que situação, gente. Bom, tudo bem, muitos países fazem isso, mas a questão é, quanto mais inclinada seja essa curva de juros, ou seja, quanto maior a expectativa do mercado quanto aos juros futuros, maior vai ser a taxa cobrada do Tesouro Nacional quando ele quer emitir dívida. A gente não pode esquecer que o Tesouro Nacional, para rolar tudo isso, ele tem que emitir dívida no mercado. E ele pode emitir aquela dívida mais curta, que é a famosa Selicada, ou seja, ele está atrelado à taxa Selic de hoje, que está em 2%, ou também ele pode fazer emitir os títulos pré-fixados de duração mais longa, né, normalmente, do que ali a Selic. Normalmente, ele teria aí, seria melhor ele emitir esse título mais longo, né, porque, enfim, é melhor você ter uma dívida mais alongada do que precisar ficar pagando toda hora, né? É só você pensar numa dívida qualquer que você não gostaria de ter uma dívida que você paga daqui a um mês. Ok, como o Tesouro precisa fazer tudo isso, ele precisa estar de olho nesses movimentos do mercado. Porque se ele vai ao mercado emitir, e o mercado tá meio bravo, tá achando que os juros lá da frente vão crescer. Por que que eles vão crescer? O que que isso tem a ver com tudo que eu já falei nessas últimas vezes aqui, né, de fiscal, etc? Porque quanto mais deteriorado tá o panorama fiscal, quando menor a credibilidade do país, da moeda do país e da dívida do país. E aí, maior o preço, né, maior a taxa mesmo que o mercado exige. E também, né, um outro lado da mesma moeda, maior a taxa de juros no futuro para tentar controlar uma inflação que poderia ser o produto de quê? De um desespero do governo, né, de não conseguir pagar a sua dívida. Então, é tudo uma questão de credibilidade fiscal, credibilidade da moeda e credibilidade, consequentemente, da dívida. Correto. Então, temos aí um grande problema com o governo olhando para sua dívida de longo prazo. Então, essa é uma das preocupações. Então, se a gente olha os dados, a gente consegue ver que do ano de 2016, né, gente, não faz tanto tempo assim, tá? De janeiro de 2016 pra junho desse ano, que é quando a gente começou, janeiro de 2016, por quê? Porque é quando a gente começou a reduzir a taxa básica de juros, né? Depois que a gente teve aí a aprovação do teto de gastos, logo depois a gente teve aí a aprovação da reforma da Previdência, a gente começou a reduzir os juros. A gente economizou 270 bilhões de reais nesse período só com o pagamento de juros, tá? Por quê? Porque a gente veio de um pagamento de juros que estava lá nos perto dos 9% do PIB em 2016, e a gente foi para esse pagamento que eu falei que tá em por volta de 4,75% do PIB agora, né? Do dado mais recente do Tesouro Nacional. Então, isso mostra que a queda de juros, ela, além dela ser muito importante para toda a parte de, do setor privado, né? Ou seja, para o Banco Central conseguir incentivar o consumo para acelerar a atividade, para que as pessoas peguem aquele crédito que é o crédito imobiliário, o crédito das empresas tá achando que tá ajudando elas a se manterem nessa bagunça toda de crise, né? O próprio crédito que tá caindo, né? Os spreads e os juros do crédito para as famílias mesmo, até das linhas mais caras, né? Tá relativamente caindo. Tudo isso é importante, mas também é muito importante pro nosso financiamento público, né? É o que a gente sempre falou. Quando as pessoas comparavam a dívida brasileira com a dívida, por exemplo, japonesa, ah, não, a dívida do Japão é mais de 100% do PIB, é gigante, olha dos Estados Unidos. Um dos argumentos, né, uma das coisas que a gente sempre chamava atenção, os economistas, enfim, sempre acabam chamando atenção, é do preço dessa dívida, né? Se a sua dívida for muito cara, se você pagar ali juros estratosféricos em cima dessa dívida, por exemplo, 14,25% sendo a sua taxa básica de juros, não importa que essa sua dívida seja relativamente menor, né? Você paga muito caro sobre ela. E aí, comparado a países que têm mais de 100% do PIB, né? Eles pagam muito menos sobre ela. E aí tem toda uma questão, de novo, de credibilidade que eu já comentei. Uma continha básica aqui que eu fiz com a ajuda do meu querido Vitor Cândido, mostra que se a gente pegasse a taxa de juros que estava em 2,25, tá? Há um mês e pouquinho atrás. E subisse ela para 3,25, a gente teria um impacto de 61 bilhões de reais de pagamento a mais apenas em juros. E esse dinheiro, por que a gente não pode, então, usar esse dinheiro para fazer uns investimentos? Não, gente, porque esse dinheiro ele não existe, em teoria, tá? A gente estaria emitindo mais dívida ainda para conseguir financiar mais juros, né? Para vocês verem como a situação é complicada, 61 bilhões. Então, a gente tem uma janela importante de oportunidade agora que o secretário do Tesouro, o ex-secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, e o próprio novo secretário do Tesouro, aí, Bruno Funchal, também tem levantado, que é uma janela de oportunidade boa, porque todos os países, assim, grande parte dos países do mundo estão com taxas de juros baixíssimas, a gente está com uma taxa básica de juros baixas e a gente está pagando pouco pela nossa dívida. Porém, por que que eu contei toda a história da curva de juros? Porque isso pode mudar, né? Isso muda muito rápido. A gente já tá, o nosso tesouro já tá tendo que piorar o perfil da nossa dívida, tendo que ter dívida mais curta, dívida mais selicada. Por quê? Porque o mercado está pedindo, né? O mercado está pedindo taxas mais altas, né? Retornos mais altos. E aí, o tesouro está usando bastante da conta única, que é uma história que eu já contei pra vocês aqui também, e que tem, né, qual é o custo todo da conta única, é o custo das compromissadas, que é Selic, né? Então, é tudo isso, o tesouro tá acabando mudando, né, tá piorando um pouco o perfil da nossa dívida. E tudo isso é muito ruim, porque tudo isso, sim, vai bater lá no nosso financiamento e quanto a gente paga de juros, né? Ter uma dívida selicada quando a Selic é 2%, tá tudo ok, tá tudo sem problemas. Imagina se essa dívida sobe por percepção de risco mesmo, por desancoragem das expectativas, dívidas. Essa dívida não, essa própria Selic sobe, vai de novo, vai para 3, vai para 4, vai para 5, vai para 10. Enfim, a gente vai estar carregando essa dívida cara. Então, essa janela de oportunidade, ela é muito importante, mas ela é pequena. E a gente vê que, assim, a cada inclinadinha da curva de juros, a gente vê ela indo embora.
Raquel, você descreveu com uma maestria tão grande que fica difícil fazer algum adendo ao que você disse. Mas tem dois pequenos pontos aí que eu gostaria de falar também, para caso os nossos queridos ouvintes queiram observar, né, alguns pontos a mais. O primeiro, dentro da fala da Raquel, teve um momento que ela falou assim, mas tem gente que fala que o Japão tem uma dívida pública maior que o Brasil, os Estados Unidos tem uma dívida pública maior que o Brasil. Nós temos um artigo no Terraço Econômico de 19 de dezembro de 2016, do Arthur Lula Mota, chamado Por que países podem apresentar dívidas maiores que a do Brasil? E lá, um pequeno spoiler do artigo. O que importa não é o tamanho da dívida, mas a trajetória dela. A gente não pode se esquecer que a gente saiu no começo da década de 2011 a 2020 da faixa de 50% de dívida e foi para 70% em 3 anos. E agora a gente entrou esse ano ao redor de 80% e pode terminar esse ano ao redor de 100%. Então, um agregado aí bastante razoável, em 10 anos a gente dobrou a dívida. Essa trajetória influencia nos juros futuros. E complementarmente a isso, temos também um artigo da Reuters UK chamado Brazil's Fiscal Fragility Strokes Funding Fears Despite Record Low Rates. Para você que não é muito partidário aí da língua do tio Sam, esse artigo que contou com a participação do Tony Volpon, que é hoje o economista-chefe do Brasil, da UBS, e é ex-diretor do Banco Central, discute justamente os riscos de endividamento de um prazo de vencimento da nossa dívida pública, que é cada vez menor. Que é isso que a Raquel estava falando até agora também, a respeito de se a curva mais longa fica muito cara, o financiamento tem que ser feito mais próximo do presente. E quando a gente vai encurtando a duração dessa dívida, vamos dizer assim, a gente vai piorando a qualidade dessa dívida. E isso tem reflexo bastante imediato. Como também a Raquel falou, temos uma janela de oportunidades cada vez menor. Diria eu que essa janela de oportunidades chama-se 2021. Não tem tempo para esperar mais. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, faz aquele levantamento para nós, que os nossos queridos ouvintes já estão acostumados. Vamos ser sinceros aqui, todos nós imaginávamos que seria um levantamento que duraria uns 2 meses, já estamos indo para 6. Mas enfim, faça aí para os nossos queridos ouvintes um levantamento a respeito das notícias sobre tratamento, sobre vacina, as atualizações aí da semana passada para cá sobre o coronavírus no mundo.
Hoje a gente estava até comentando, né? Terça-feira, eu não estava com muita notícia para falar, quando no final aqui da tarde na Califórnia, acho que já era noite aí no Brasil, saiu a notícia que a AstraZeneca, né, a Oxford, suspenderam temporariamente a fase 3 da vacina que eles estão desenvolvendo, né? Essa é a vacina do Reino Unido, inclusive é a vacina com que o governo federal fez a parceria, né, para estar produzindo essa vacina no Brasil através da Fiocruz, e essa vacina está suspensa. Os estudos estão suspensos temporariamente. Então, a primeira coisa que é importante falar, assim, é que, apesar de ser uma notícia ruim, claro, né, melhor que não tivesse, não é uma notícia inesperada e nem motivo para pânico. Então, a gente já falou aqui um pouco sobre como é que funcionam as fases da vacina, mas só rememorando, né, como é que funciona a fase 3. Na fase 3, a gente vacina milhares, dezenas de milhares de pessoas, então 10 mil pessoas, mais ou menos, 20 mil, dependendo da amostra, claro. E essas pessoas, elas são randomizadas num esquema que a gente chama de duplo cego. Então você divide aí dois grupos semelhantes, metade dos voluntários vão receber essa vacina que está sendo testada, a outra metade vai receber uma vacina que já foi aprovada, vamos supor uma vacina aí contra a varicela, contra sarampo, e que a gente já conhece os efeitos colaterais, mas que não tem efeito, supostamente, claro, né, mas não se espera que tenha efeito contra a Covid. E essas pessoas aí vão viver a vida delas normalmente, normalmente o certo, inclusive a gente, né, esses voluntários, continuarem tomando todos os cuidados, usando máscara, lavando as mãos e tudo mais, porque lembrando, né, nem todo mundo recebeu a vacina, então alguns receberam placebo, por isso que todo mundo tem que tomar cuidado. Essas pessoas vão vivendo a vida, os pesquisadores vão acompanhando e testando essas pessoas semanalmente para ver quem é que teve o contato com o vírus, quer dizer, quem é que tá, né, testa PCR positivo pro vírus e ver quem é que desenvolve sintomas, quem não desenvolve, para ver se essa vacina tá efetivamente produzindo anticorpos que estão combatendo o vírus e evitando de aparecer a doença, os sintomas, né? Então é assim mais ou menos que funciona. Como a gente tá vacinando ali dezenas de milhares de pessoas, é normal que apareçam efeitos colaterais da vacina, e nesse caso da vacina de Oxford, um caso de um voluntário no Reino Unido teve um efeito colateral, um efeito grave, e por isso a vacina foi suspensa. Mas na verdade, os testes, né? Mas na verdade a gente não sabe ainda nem se esse efeito que a pessoa teve está relacionado com a vacina, né? Às vezes a pessoa teve uma reação alérgica, nem deram detalhes de qual foi do que aconteceu com essa pessoa, mas assim, tipo, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas andando por aí, elas podem, enfim, ter tido reações adversas a outras coisas, alergia, vamos supor, alguma outra coisa que não tenha nada a ver com a vacina. Inclusive, é comum esse tipo de coisa acontecer nos testes de fase 3, né? É comum, é esperado que alguns pacientes tenham efeitos, você analisa, tenta ver se esse efeito tem a ver ou não com a vacina, para ver se a vacina é segura ou não. Isso é muito importante, porque, especialmente, né, eu já falei aqui para vocês várias vezes que essa vacina, a gente pretende vacinar bilhões de pessoas ao mesmo tempo, então a gente precisa ter uma vacina muito segura, porque vamos supor, mesmo que seja uma vacina que tenha efeitos colaterais graves num percentual muito pequeno, vamos supor 0,5% das pessoas ou 0,1% das pessoas, mas se a gente multiplicar isso por bilhão, dá muita gente e a gente não quer, né? Mas a gente também tem que colocar em perspectiva que hoje a gente tem um caso de uma pessoa que talvez tenha tido um efeito colateral da vacina, a gente nem sabe se tem relação com essa vacina. Enquanto a gente tem só nos Estados Unidos hoje mais de 35 mil pessoas hospitalizadas por causa da doença. Então as duas coisas têm que ser pesadas aí também, né? Então, e a gente tem outras vacinas aí, né, que são candidatas. A gente tem pelo menos mais outras 4 vacinas na fase 3 também. A vacina da Moderna, a vacina da Pfizer, a vacina da Janssen e a vacina da CanSino, que é a vacina chinesa, que tem essa parceria com o estado de São Paulo. Isso sem falar na vacina russa, que não entra nessa essa lista, porque eles não publicaram fase 3, né? Eles publicaram fase 1 e agora saiu mais recente uma publicação no Lancet, dando segurança também dessa vacina russa, mas ainda com um grupo muito pequeno de voluntários. Então a gente precisa, assim, apesar de todas elas, né, a gente tem reforçando aqui, serem promissoras, a gente precisa reforçar não só a eficácia, mas também a segurança. Então a vacina russa fica um pouco de lado nesse ponto, mas também é uma vacina muito promissora pelos dados que foram publicados na Lancet recentemente. Sim, mas a gente precisaria ter amostras maiores para estar mais sossegada com relação a essa doença. Enfim, o que aconteceu com a vacina da AstraZeneca Oxford é uma coisa que é ruim, porém é comum, é uma pausa de rotina, a gente nem tem certeza se está relacionado com a vacina ainda ou não. Mesmo assim, a ação da empresa caiu 6% hoje, né, logo depois desse anúncio, porque é claro que, né, a gente preferia que não tivesse esse tipo de problema, mas a gente vai ter que conviver com isso. Infelizmente é por isso que às vezes vacina demora um pouco mais do que a gente gostaria, porque essas pausas têm que ser feitas para a gente garantir que vai ter uma vacina segura, né? Até porque, né, como vocês acompanharam e têm acompanhado aí, tem toda essa discussão, né, se a vacina vai ser obrigatória ou não vai, tem toda essa, né, essa polêmica aí do pessoal anti-vacina, dos anti-vaxxers. Então a gente tem que evitar também, né, lutar contra isso, né, lutar contra as narrativas aí meio esquisitas contra a vacina. E como é que a gente luta com isso? Efetivamente apresentando aí uma vacina segura, uma vacina que siga aí os passos corretos da ciência para que ela possa vir ao mercado, apesar de todas as pressões políticas e a nossa vontade, claro, né, não só a pressão política, de ter uma vacina o quanto antes. Então, enfim, essas são as notícias que eu tinha para dar para vocês essa semana a respeito de Covid, e eu espero que na semana que vem a gente traga boas notícias, mas assim, não é motivo também para se desesperar, os testes continuam, isso deve acontecer outras vezes e a gente é assim que a ciência caminha para frente.
É, Renata, realmente, né? Essa questão aí da AstraZeneca, da vacina de Oxford e tal, deixou a galera preocupada, e agora, será que tudo parou? Aí o Tedros da OMS me aparece lá também e fala, pode ser que a gente tenha aí uma pandemia por ano, a cada 2 anos, enfim, né, aquele balde de água fria. Mas de fato, pessoal, é por essas e outras que a gente frisa aqui tantas vezes. Você que já é nosso ouvinte fiel já sabe, já tá de saco cheio, mas a gente tem que continuar se cuidando. Isso significa que você não tem que ficar em casa, que você não pode sair, você não pode encontrar seus amigos? Não necessariamente, mas significa que se você for uma pessoa prudente, você continuará tomando cuidados. Você pode ver as pessoas e tudo mais, mas tome cuidado, entendeu? Não seja um tolo. É uma doença que chegou aí, tem 1 ano, a gente pouco sabe dela, a gente não sabe. Vamos ser bem sinceros, o efeito de médio prazo dessa doença são 6 meses, entendeu? De quem está sendo acompanhado desde que pegou e tudo mais. A gente fala que às vezes de algumas pesquisas, por exemplo, tem algumas pesquisas da Unicamp, né? Tem o panorama COVID-19 da Unicamp, que inclusive entrevista pessoas para saber quais foram os efeitos em perda de paladar e tudo mais. Então, assim, é tudo muito recente, muito anuviado. De fato, a ciência está debruçada em esforços, em recursos, em dinheiro, em cima disso, mas a batalha não está vencida e não podemos ser tolos de achar que já dá para baixar a guarda para ela. Digo mais uma vez, mas eu quero encontrar um amigo, mas eu quero ver familiares, tudo mais, toma cuidado, entendeu? Se nessa altura do campeonato não tem uma desculpa que dê para ser apresentada, nossa, eu não sabia que dava para se contaminar dessa maneira. Isso aí realmente, aí já fica difícil de defender, né? Vamos então pro terceiro e último assunto do episódio de hoje. Vitor, tivemos aí o IPCA, que saiu agora de agosto, 0,24, em linha com as expectativas, mas o grande assunto da mesa é que o arroz tá caro, o feijão tá caro, o óleo tá caro. Conta para os nossos ouvintes o que é que acontece com o IPCA e se a gente realmente deve ficar preocupado com uma volta da inflação tal qual nós já vimos em períodos anteriores.
Vamos falar um pouquinho do IPCA, né, que saiu hoje. O IPCA é referente ao mês de agosto. Um IPCA aí que era um tanto quanto aguardado pelo mercado aí, dado a dinâmica de alguns preços, né? Quem lê os jornais, né? Quem assiste televisão, acaba vendo aí que tem um certo pânico com a inflação de alimentos, né? Não só quem assiste os jornais, obviamente, quem vai aos mercados nota que os preços subiram, né? A estrela dessa vez é o arroz, né? Lembrar no governo Dilma que o tomate ficou carésimo também, né? Todo mundo falava do tomate, dessa vez a estrela é o arroz aí, que tá na máxima aí. A saca de arroz tá R$41 o quilo no atacado. Bom, vamos olhar bem a inflação, e quando a gente abre a inflação, né, lembrando que a inflação é índice de preço ponderado, né, então, ou seja, tem zilhares de coisas lá dentro, quando a gente olha isso com um pouquinho mais de atenção, a gente nota que a coisa não é tão ruim quanto parece, tá? O IPCA, ele tem alguns grandes grupos, que são os preços administrados, e aí dentro disso tem eletricidade, gasolina e transporte público, bens duráveis, semiduráveis, serviços e não duráveis, tá? E dentro dos não duráveis, um dos principais é alimentação em casa. Vamos olhar, né? Olhando a parte de preços administrados, a inflação diminuiu de agosto para julho. Em julho foi 1,23, em agosto 0,78, né? Em julho teve um reajuste de eletricidade e teve um aumento razoável de gasolina, né? Lembrando que ali desde abril e maio a gasolina vem subindo porque o preço do petróleo subiu e o dólar subiu. Então é natural que isso aconteça. Tarifa de transporte público tá zero já há alguns meses, né? Não estão havendo reajustes. Então, em agosto, o reajuste de eletricidade foi bem menor do que foi em julho e o de gasolina foi menor. Então, a pressão não vem dos preços administrados. Olhando os bens duráveis, em julho eles tiveram inflação de 0,63%, em agosto, 0,14%. Olhando os bens semiduráveis, eles estão tendo deflação em junho, julho e agosto. E a deflação vem aumentando desde junho, menos 0,26%, aí foi para menos 0,34%, foi para menos 0,46% e para menos 0,56%, ou seja, está aumentando a deflação nos semiduráveis. E quando a gente olha serviços, a deflação de serviços está aumentando. aumentando. Ela está em menos 0,47, ou seja, os preços caíram e vem caindo desde junho e aumentou bastante em relação a julho, tá? Então, o que está puxando esse IPCA? É a alimentação, tá? A alimentação teve uma inflação de 1,15% no mês. No ano já está, em 12 meses, já está rodando próximo de 8%, já bem acima da meta de inflação. Mas é só a alimentação que está andando, tá? É, basicamente, a gente só vê aumento de preço em alimentos dentro do IPCA. É, uma coisa importante é olhar os núcleos de inflação, que são medidas menos voláteis. São medidas que excluem itens como alimentação, em algumas cestas tem bem menos peso, mas são medidas importantes. E os núcleos estão caindo, mais uma vez. Se você olhar o núcleo EX0, ele está menos 0,20, tá? Teve deflação em relação a julho. O núcleo EX1 também teve queda de 0,10. Os outros núcleos estão super comportados, tá? Os núcleos de inflação estão rodando em média em 0,03. É, em julho, rodaram 0,06. Então, está caindo os núcleos. Ou seja, a inflação, como um todo, está muito fraca. Vamos voltar um pouquinho, né? Vamos lembrar os pesos. Inflação tem alimentos tem um peso de 14,1% no IPCA, tá? Bens duráveis, semiduráveis e serviços somados, tá? Dão mais ou menos, dão mais 50% do IPCA. Então, tem 50% do IPCA que está muito fraco, mas está muito fraco mesmo, inclusive registrando deflação. Por que que isso acontece, né? E por que que eu não estou preocupado com a inflação, tá? A inflação de alimentos é um choque, ela vai passar, ela é temporária, tá? Por uma série de motivos, pela questão da China, pela questão do câmbio, porque essas commodities são denominadas em dólar. Então, tudo isso deve arrefecer, tá? A demanda deve voltar um pouco ao normal no mercado internacional, essas coisas devem arrefecer. E por que que eu acho que não vai ter inflação? Duráveis, semiduráveis, serviços, tem muito a ver com a renda das pessoas. E a gente tá passando por um momento no qual a renda das pessoas tá encolhendo, né? As pessoas vão ficar mais, estão mais pobres, tá? Quem tá recebendo o auxílio emergencial vai sofrer uma queda de 50% no mês que vem, né? Quem começou a receber em abril, obviamente. Por um outro lado, eu queria mostrar contar para vocês que a taxa de desemprego não são os 13,3% da PNAD, ela é bem mais alta. Ela estaria próxima de 21%. Por quê? A taxa de participação das pessoas que estão procurando emprego diminuiu, tá? Diminuiu por causa da pandemia, as pessoas não vão procurar emprego por causa de uma pandemia, elas estão recebendo auxílio emergencial, ou as pessoas que foram demitidas ao longo da pandemia estão recebendo um seguro-desemprego, um auxílio emergencial, sacaram o FGTS, não estão procurando emprego por uma série de motivos. Se a gente pegar as pessoas que pararam de procurar emprego e as pessoas foram demitidas, mas não foram procurar emprego durante a pandemia e calcular a taxa de desemprego em relação a isso, a gente chega a 21%. Ou seja, não vai ter inflação de serviços, porque a renda diminuiu, não vai ter inflação de bens duráveis e semiduráveis, porque as pessoas não têm confiança, né? E são gastos que envolvem um horizonte de tempo, ou seja, comprar uma geladeira, as pessoas brasileiras costumam parcelar, uma TV nova, um automóvel. Então, esse tipo de compra não vai acontecer porque as pessoas não têm previsibilidade sobre a renda. Sobre a alimentação, deve cair um pouco com a queda do auxílio emergencial. Deve ter um alívio, tá? E com a economia abrindo, né, as pessoas voltando ao normal, a cesta de consumo das pessoas vai mudar, vai voltar um pouco ao que era antes, com menos pressão em alimentos em casa.
Assim como nos outros assuntos, né, a Kel sempre faz isso, a Renata também de maneira magistral, né? Fica até difícil para este que vos fala fazer algum complemento. Mas a única coisa que eu diria para vocês é o seguinte: inflação, o que realmente importa, que vocês realmente deveriam sempre ficar de olho, são os núcleos. Como é que é composta essa inflação? Porque tal qual nós falamos, e a Raquel inclusive citou no assunto dela, nós falamos aí alguns episódios para trás, recomendo que você ouça todos eles, você ter um produto dentro de uma cesta de produtos e serviços que está variando a mais, não significa que a cesta inteira está variando. E como o Vitor acabou de nos sinalizar, a parte de alimentação dentro do IPCA, que corresponde a 14% do índice, ela está variando. Mas os serviços estão em deflação, os bens duráveis estão em deflação e tem dois fatores que devem ser considerados. O auxílio emergencial vai ser diminuído e o desemprego continua em alta. Adicionaria somente um terceiro fator aí para o pensamento de todos. Está todo mundo imaginando que, passada essa crise, nós vamos ter uma recuperação, porque a base está muito depreciada e não tem como a gente não decolar aí no curto prazo, vamos dizer assim. Eu queria deixar para o pensamento de vocês a seguinte coisa. Entre 2015 e 2016, nós tivemos a maior crise da história do Brasil até então. A gente não sabe quanto mais vai prejudicar essa, quanto essa vai fazer o nosso PIB voltar para trás depois que ela passar. Porém, logo que a gente saiu dela, no começo de 2000, no final de 2016, começo de 2017, havia uma porrada de previsões aí que agora, nosso mínimo do PIB brasileiro é 3%. E assim, ó, foi 1%, depois 1% de novo e depois 1% de novo. Então, o que eu queria dizer para vocês é, a nossa capacidade de crescer, ela é bastante prejudicada. Tem muita coisa que a gente precisa ajeitar no Brasil em termos de produtividade, em termos de capacidade de crescimento. Então, galera, muita calma nessa hora. A notícia, o lado cheio desse copo, é que isso não exerce, não deve exercer uma pressão inflacionária nos próximos tempos, por esses motivos todos que a gente vem apresentando nos últimos episódios e neste em especial. Mas, por outro lado, o nosso lado fiscal continua muito danificado e necessita de mudanças rápidas para já. Não tem como a gente ficar esperando mais. Ou então, tal qual estamos acostumados aqui em Terra Brasilis, deixaremos o cavalo selado mais uma vez e embora. Será que a gente vai repetir a pisada na casca de banana? Acompanhemos aí os próximos episódios. Vamos então encerrando esse episódio número 195 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Raquel, muito obrigado pela sua participação magistral que os nossos queridos fãs tanto gostam e quando você não aparece, eles ficam me perguntando. Até semana que vem.
É isso, galera. Falo com vocês na semana que vem. Espero que vocês entendam. Tenham entendido um pouco mais, eu tenho ajudado vocês, não tenha sido tão confuso. Vocês viram que eu até falei mais devagar, tentei pelo menos, porque esse assunto de curva de juros, de dívida, de economizar com a dívida é muito confuso, dá pra confundir tudo. Mas pra vocês saberem, gente, tudo que eu conto aqui pra vocês está ligado.
Renata, também muito obrigado. De fato, até um agradecimento especial, porque a gente tem conversado muito nessas últimas semanas sobre tópicos aí, né, que as pessoas perguntam mais diretamente. Fala disso, fala da vacina russa, fala da vacinação dos Estados Unidos e tudo mais. E é muito legal, porque isso tem uma interação muito bacana. Sugiro a você que está ouvindo e que me conhece, ou que conhece algum de nós aí do Terraço, ou que participa aqui deste glorioso podcast, que envie sugestões. A gente agradece. E é um prazer imenso falar diretamente para vocês. Parênteses feito. Muito obrigado, Renata, pela sua participação. Te aguardamos na semana que vem.
Um beijo para vocês e até semana que vem.
E Vitor também, muito obrigado por trazer essa análise que não se restringe somente à política, né? Essa análise com o cérebro e não com o fígado. Não é só que o arroz subiu muito, que a gente vai ter uma disparada de inflação. Embora, né, o governo aí fala de vez em quando, vamos ser patriota e reduzir no mercado, mas enfim, não é essa situação por diversos motivos aqui apresentados. Muito obrigado, Vitor, e te aguardamos também na semana que vem.
Um abraço e até semana que vem.
E é dessa maneira que nós vamos então encerrando o episódio número 195 do Terraço Cast. Repito a recomendação: se você gosta dos nossos conteúdos, se você gosta desse podcast, passe ele adiante. Além de ouvir no carro, ouvir na academia, ouvir enquanto você estiver correndo na rua, ouvir no intervalo do seu home office, sei lá como é que você ouve. Mas se você gosta, passe adiante, porque você ajuda que esse grande podcast que está aqui há quase 200 episódios continue ad infinitum aqui. E também siga o Terraço Econômico em todas as nossas redes sociais. Nós estamos no Telegram, nós estamos no WhatsApp, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook. Estamos basicamente em todos os lugares. É só procurar que você vai nos encontrar de alguma maneira. Então é isso, galerinha. Aquele abraço com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica demanda. E até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.